Bate-papo Van.
Primeiros dias de janeiro, primeiros dias do novo mandato e primeiros dias de muito trabalho. Nós estamos recebendo nos estúdios do Jornal de Vanguarda o prefeito de Varginha Verde, Lúcio Melo, do Avante. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes da Vanguarda.
Bom, prefeito, o senhor veio aqui para a gente conversar sobre o transporte coletivo. Foi suspensa a licitação, mas eu quero aproveitar para falar de outros temas.
Tranquilo.
Então nós vamos dividir assim, vamos conversar primeiro sobre as metas para os primeiros 100 dias, vamos falar de Covid, Hospital da Criança e, por fim, transporte coletivo. 100 dias é um marco importante para qualquer governo, mesmo para os reeleitos, como é o seu caso. Qual é a sua principal meta, prefeito, para esses primeiros 100 dias do novo governo?
Rodolfo, na verdade, nós já estamos aí executando as principais metas, ou seja, fechando aí o orçamento de 2020, né, acertando as contas, fazendo com que a gente teria a oportunidade de iniciar um ano tranquilo. E, ao mesmo tempo, a abertura do novo orçamento, para que a gente tenha as secretarias com as respectivas doações e tudo mais. E a questão também dos nossos secretários, né? Nós estivemos conversando com cada um deles, fazendo aí a nomeação da maioria, que nós renovamos pouco, até porque a nossa equipe, no meu entendimento, é uma equipe boa, que vem dando resposta ao nosso projeto, ao nosso plano de governo. Então nós já começamos por aí, mas eu tenho falado sempre, por onde passo, que nós temos três... A administração em todos os setores, ela requer a nossa presença. A demanda, ela é forte em todos os setores da nossa cidade e da sociedade. Mas nós estamos partindo do princípio de que nós temos três pontos que nós deveremos dar prioridade nesse primeiro momento. Além desses três pontos, eu abro aqui um parêntese para a pandemia, que isso é uma preocupação maior em decorrência desses números que você acabou de mencionar.
Aliás, nós vamos falar da pandemia
isso,
daqui a pouco.
Aí daqui a pouco nós vamos falar. Então esse é um projeto, é uma prioridade, ela é especial e particular, porque é uma situação que a gente nunca viveu e que a cada dia que passa nós estamos tomando aí algumas medidas. Então essa fica no stand-by. As três que nós queremos assim, dar uma atenção maior é exatamente na questão da saúde. Por que a saúde? Porque com a pandemia nós deixamos de fazer muitas cirurgias, muitos procedimentos, muitas consultas, ou seja, nós temos uma demanda reprimida e temos uma falta de profissional. E por outro lado, nós temos a Lei 173 do Governo Federal, que proíbe o Estado, a União e os municípios de fazer novas contratações, exceto em casos emergenciais. Então, qual que é o nosso planejamento? Dar ênfase na saúde, né? Acabar com essa demanda reprimida de cirurgias, né? De medicamentos, de consultas, a gente vai priorizar. Tanto é que nós vamos agora, no começo do mês de março, inaugurar já a nova sede da Secretaria de Saúde, para a gente dar dignidade aos servidores e também aos nossos munícipes que vão procurar a Secretaria para um atendimento. Eu tenho a convicção e a certeza de que nós vamos dar um serviço de melhor qualidade do que damos hoje para a população. Então a saúde é o foco. O segundo ponto, não menos importante, é a questão do social. Nós temos, quer queira ou quer não queira, não adianta a gente fugir da realidade. Nós temos também pessoas no grupo de vulnerabilidade social.
Sim.
Nós temos miséria na cidade.
Verdade.
Basta a gente caminhar pelos cantos, pelos bairros da cidade, que nós vamos perceber que muita gente precisa do apoio da prefeitura.
Tem gente dormindo na rua, né?
Exatamente. Então, nós queremos dar assim, ó, o nosso secretário, o Sérgio Kurok Takeishi, da Promoção Social, nós queremos melhorar esses projetos na sua aplicação, dar mais agilidade aos projetos sociais e, com certeza, ampliar esses projetos, né? Principalmente quando nós buscamos os CRAS. Através dos CRAS nós vamos então atender principalmente essas pessoas que estão na linha da vulnerabilidade. Então o social não podemos em momento algum desprezar, dizer que está tudo bem. E principalmente, Rodolfo, depois dessa pandemia, que se Deus quiser, vindo aí a vacina, nós vamos ter o reflexo dessa pandemia.
Certo.
O desemprego vai ser muito. Então nós queremos tratar também a questão do social. E o terceiro ponto, também não menos importante, é buscar a geração de emprego e renda. Isso nós vamos fazer, já vamos logo ampliar o nosso parque industrial, já estamos preparando um projeto para desapropriação, vamos implementar os cursos de qualificação, aquilo que eu falei antes da eleição, falei durante, estou falando depois. A nossa secretaria modernizamos aqui no CESULEB, a gente vai realmente buscar criar ambientes de negócios para que os investimentos venham para Varginha, as empresas venham para Varginha e nós possamos sair desse quadro ruim de emprego que está cada vez caindo.
Poxa, é bastante coisa, não é, prefeito?
Isso é o começo.
O senhor acha, então, que ao fim desses primeiros 100 dias o senhor vai olhar para esse cenário que o senhor desenhou aí e vai dizer o seguinte: olha, comecei.
Exatamente. Perfeito. E sem esquecer de um outro aspecto, Rodolfo, é a questão das obras. Nós não podemos parar também, porque as obras, além de serem importantes para a população, elas também geram emprego. Então as obras continuarão, né? Nós demos um time aí nesses dias de final de ano, em decorrência do período chuvoso, mas todas as nossas obras já estão começando novamente, reiniciando, né? O Hospital da Criança, enfim, tudo isso está caminhando.
Prefeito, embora sua agenda seja muito apertada, eu sei que quando possível o senhor ouve o Jornal de Vanguarda. Quando não ouve, a sua assessoria acompanha e repassa. Ontem nós fizemos uma entrevista muito interessante aqui com o professor Pedro dos Santos Portugal Júnior, do CESUL, do GESUL, não é? Que é o Grupo de Estudos Econômicos do Sul. Sim. De Minas. E o pessoal do GESUL divulgou um estudo muito interessante olhando para o PIB das 155 cidades aqui do sul de Minas. E aí eles traçaram, em cima de dados do IBGE, traçaram um retrato muito interessante que traz Extrema em primeiro lugar no PIB aqui no sul de Minas. Depois vem Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha vem em quarto lugar.
Sim.
E aí eles falam o seguinte, que é preciso uma aproximação maior entre as autoridades, principalmente do executivo, e o meio acadêmico, porque tem pesquisas muito interessantes. E investir em capacitação de mão de obra, em infraestrutura, é uma coisa que precisa dessa conversa, desse diálogo com os pesquisadores, né? E de empenho e envolvimento político. E é uma coisa que demora aí uns 10 anos para reverter esse cenário. O senhor concorda com isso?
O Pedro, até eu aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo. Salvo engano, ele é até de Eloy Mendes, né?
É
meu conterrâneo, gosto muito dele. Mas permita-me discordar um pouco dele aqui, com toda a vênia, é que a gente precisa ver qual o período que ele viu, que ele fez a avaliação desse PIB.
É em cima de dados do IBGE. Sim, divulgados, referentes a 2018.
A 2018. Aí tudo bem, esse é de 2018. Só que o PIB de 2020, pela nossa projeção, ele vai dobrar. Vai dobrar. Porque nós temos três empresas que vão ser realmente a força desse crescimento. Eu peço até permissão para falar os nomes aqui.
Claro.
A Eurofarma, que vai realmente dar um plus extraordinário no nosso faturamento, no nosso ICMS, ou melhor dizer, é o ICMS que é o repasse para nós, né? E também a Boticário, né? E as empresas de logística dentro daquele processo, além de outras que nós já fizemos levantamento. Então, se lá em 2018, esses números que foram analisados, eu concordo que o Pedro é uma pessoa estudiosa, mas nós gostaríamos de fazer uma projeção para 2020 e 2021, que é o ano que nós estamos vivendo agora.
Agora
nós vamos estar com esse índice atualizado.
Por uma questão de justiça, inclusive, a gente deve dizer que os dados foram analisados, estudados pela equipe do professor Pedro Portugal, do GESUL, mas esses dados são do IBGE. São os últimos dados oficiais disponíveis.
Exato.
Referentes a 2018.
Sim, e é um pouco retardado essas informações. Inclusive, com a nova Secretaria de Desenvolvimento que nós instalamos lá no CESULEB, nós queremos criar um mecanismo, Rodolfo, de nós conhecermos todos, ter uma equipe, alguém lá que vai estudar esses números para nós e trazer em tempo hábil.
Sim.
Porque se você conhece um número, você precisa tomar uma decisão. Quando você, por exemplo, eu estou tomando conhecimento desse aí de 2018, já se foram 2 anos.
E é verdade, tudo muda muito rapidamente, né? Esse trabalho de estatística, principalmente do IBGE, a gente considera realmente muito importante, mas eles chegam bem atrasados.
Atrasados.
É. Né? Covid, prefeito, 96 casos em 24 horas, 52 mortes e outras 3 em investigação. E aí a gente tem o sul de Minas, voltando para a onda vermelha, que é mais restritiva, só abre o que é essencial. Embora Varginha não tenha aderido ao Minas Consciente, o senhor cogita tomar alguma medida mais drástica?
Rodolfo, a preocupação nossa é muito grande. Nós temos tomado algumas medidas de enfrentamento. Tanto é que nos feriados de Natal e do Ano Novo, nós colocamos um pelotão na rua fiscalizando, interditamos alguns estabelecimentos, né, fizemos todo o dever de casa. O que tem me preocupado muito, e aqui eu peço desculpas até da forma que eu vou dizer aqui, é que a população não está colaborando. Não está colaborando. Nós precisamos que... Hoje, o estudo que nós temos lá, o comércio em si, excetuando alguns locais pontuais, nós não vimos irregularidades na maioria, que está seguindo o protocolo, está seguindo a não aglomeração, está seguindo o uso de máscara, mas as festas familiares e as viagens, você vê que hoje está um crescimento muito grande, e se você fizer as contas das festas de 24 de dezembro para cá, elas estão dando 10, 12 dias. É o prazo realmente que é o resultado dessas viagens de Natal e das festas de Natais. No final do ano, a conta ainda não chegou para nós. Foi dia 31, depois do dia 10, dia 12, que nós vamos ter a conta das viagens às praias e para as outras cidades, e nós que pagamos a conta. As pessoas não estão cumprindo. Eu queria aproveitar aqui. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós vamos ter, por exemplo, amanhã, nós vamos ter às 16 horas reunião com o nosso comitê gestor.
Sim.
E esse comitê que vai também nos orientar, vamos discutir as questões, porque você hoje chegar aqui, dar uma canetada para fechar o comércio, é fácil de fazer. Nós precisamos ver o reflexo e precisamos ver também qual é o resultado positivo de um fechamento de um comércio hoje.
Sem dúvida.
Então nós temos que fazer essa avaliação.
Essa situação da Covid é traumática, né? Amanhã nós vamos receber aqui no Jornal de Vanguarda o seu secretário municipal de saúde, que é o Dr. Luiz Carlos Coelho.
Sim.
Junto com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cláudio Miranda, que participa toda sexta.
Sim,
analisando,
Cláudio,
esse cenário. E aí, doutor Luiz Carlos vai ter a oportunidade de falar claramente para as pessoas o que acontece quando uma pessoa com Covid precisa ir para o CTI, precisa ser entubada. As pessoas não têm noção do que é.
É muito sério, e as pessoas pensam, vai acontecer com outro e não acontece comigo.
Verdade.
Então, só para ter uma ideia, hoje nós estivemos de manhã lá no mercado produtor, reunimos com os pasteleiros, que são 5 ou 6 lá, e conversamos com ele, ou nós vamos fazer um protocolo adequado e chegamos a esse ponto, ou então não vamos vender mais o produto ali na feira. Conclusão, vamos fazer lá um cercamento, alguma coisa, para que a gente consiga amenizar. Hoje, às 16 horas, eu terei reunião com todos os representantes dos grandes supermercados. Nós percebemos que eles também estão relaxando no combate. Não estão mais desinfetando os carrinhos, né, o álcool em gel em alguns... estão faltando, então nós vamos sentar com eles e chegar num consenso. Ou eles nos ajudem, ou se necessário nós vamos fechar supermercado. É essencial, Rodolfo? É,
sim,
essencial, mas eu não tenho outra alternativa. Se não cumprir o protocolo, eu tenho que tomar medida.
Prefeito Verde Lúcio Melo, o senhor falou das festas, das viagens na virada de ano, mas agora tem uma outra preocupação. Embora não vá haver o carnaval em todo o Brasil, o feriadão está mantido, né? E aí as pessoas vão acabar viajando. Aqui em Varginha vai ser diferente?
Pois é, aí que está a questão. Porque não fizemos a festa da mina no final do ano, você percebeu. Não vamos fazer o banho da Doroteia.
Isso,
não teremos
isso.
Nenhum evento carnavalesco para a gente preservar a vida das pessoas. Agora, é muito difícil você falar para o cidadão, não viaja. O certo é ele não viajar. Ele tem que ter a consciência que ele está defendendo a vida e a saúde dele e da família dele. A gente está cansado de pedir, eu volto a insistir aqui, pelo amor de Deus, gente, vamos seguir aí o protocolo, vamos levar a coisa a sério. Nos ajudem, para que a gente possa ajudar a sociedade.
Mas o feriado está mantido.
Eu não tenho outra alternativa, o feriado está mantido, mas, aliás, é feriado até de ordem nacional, é sábado, domingo, e a terça
é uma
feriado.
Coisa que a gente não entende, né? Porque estão suspendendo tantas coisas em nível nacional, por que manter um feriado agora de carnaval e repetir o carnaval lá em julho, como está previsto?
Exatamente, não faz sentido, né?
Bom, outro tema para a gente fechar esse bloco, e aí nós vamos voltar depois do intervalo para falar especificamente do transporte coletivo, mas vamos fechar esse bloco falando do Hospital da Criança. As obras começaram, o objetivo é entregar em 18 meses. Qual é o planejamento, prefeito, para além da obra? Tem a questão de equipamentos, médicos, enfermeiros, técnicos. Como é que vai ser isso?
É, são 18 meses. Nós esperamos que esse cronograma seja realmente cumprido na sua integralidade. Estamos acompanhando a obra. Nós já temos o recurso para pagamento da construção da obra. E agora nós começamos o nosso mandato, nós estamos com 6 dias, hoje 6 ou 7, se não me engano. Então, nós vamos aí, através do nosso pessoal, já vamos começar a fazer o planejamento do que nós vamos precisar para aquisição. Porque nós temos, eu disse aqui outra vez, que nós temos um diferencial na construção na execução dos trabalhos desse hospital, porque nós vamos aproveitar muita coisa do Bom Pastor, nós vamos compartilhar muitas despesas do Bom Pastor, que eu já disse várias delas aqui, raio-x, restaurante, enfim, uma série de serviços lá que nós vamos compartilhar, entendeu? Nós vamos otimizar esse custo. Então, o que nós vamos colocar o hospital para funcionar, logo que ele ficar pronto, mas já vamos estar nesse período, já vamos estar preparando, comprando os equipamentos necessários. O arquiteto já está preparando todo o projeto que é essencial para isso. A autorização para o seu funcionamento é a mesma do Bom Pastor, porque é uma extensão do Bom Pastor. Então, nós estamos muito, assim, muito tranquilos, porque em 2 anos, um ano e meio, 2 anos, dá tranquilamente para a gente preparar isso aí e colocar em funcionamento. Isso aí, para nós, vai ser o menor problema em relação à obra.
Inclusive, em geral, a formatação de concurso. Então, vai ter concurso para a área da saúde.
Com certeza. É. Nós vamos fazer essa contratação. Esse ano, nós não podemos nomear e tudo mais, mas a partir do ano que vem, sim, aí nós teremos o prazo aí suficiente para fazer essa contratação.
Agora, é uma iniciativa muito interessante, uma resposta, né? Porque durante a campanha, principalmente, a gente ouviu muita crítica dizendo o seguinte: ah, uma coisa é construir o hospital, outra é colocar gente, colocar equipamento, colocar para funcionar.
É, mas nós fomos eleitos para isso, e tenho convicção que estamos preparados para isso. Para se ter uma ideia, nós estamos agora fazendo algumas mudanças no Hospital Bom Pastor. É um orçamento por parte da prefeitura, ó, só por parte da prefeitura, mais de 30 milhões, mais uns 25 milhões. Então, é um orçamento de mais de 50 milhões. E é um dos hospitais mais conceituados do sul de Minas. Nós temos condição para isso. Eu fico até triste, se eu não tiver capacidade para promover uma gestão de um hospital infantil, que, na verdade, não é um grande... Então eu não tenho, eu tenho que pegar o paletó e ir para casa se eu não souber administrar um hospital desse.
E o bom é que vai servir muito Varginha, mas vai servir toda a região, né?
Exatamente, a gente está com esse processo aí, mas é óbvio que o principal é atender a nossa população. Sim. Nós não queremos que crianças nossas aqui de Varginha tenham que ir para outras cidades para um tratamento.
Prefeito, um pequeno intervalo para tomar água. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre o transporte coletivo urbano aqui em Varginha. Ok?
Bate-papo. Van.
Voltamos a conversar com o prefeito Verde, Lúcio Melo. Seremos mais objetivos por causa do tempo nesse bloco, prefeito. Mas antes de entrar na questão do transporte coletivo, eu vou até a redação com o Carlos Otávio.
Um ouvinte perguntando ao prefeito Verde por que o contrato com Oasis foi cancelado.
Olha, na verdade, não foi cancelado. O contrato venceu agora em 31 de dezembro. A Oasis é uma instituição muito importante, prestou relevantes serviços para a nossa população, foi feito através de chamamento público e, mesmo com a pandemia, nós conseguimos manter os serviços prestados pela Oasis. E agora nós não encerramos. A Oasis que mandou uma correspondência pedindo, né, que fosse revogado o seu contrato, enfim, foi uma decisão da própria instituição. E nós já promovemos aí a abertura de novo chamamento público para que possamos continuar com esses serviços que são realmente importantes.
Prefeito, transporte coletivo, alvo de muitas críticas, né? Nós já, inclusive, convidamos a Autotrans várias vezes para vir aqui ao nosso estúdio, sem sucesso. Agora o senhor suspendeu a licitação, conforme noticiamos ontem, né? Eu fiz o seguinte, convidei nossos analistas parceiros para fazerem perguntas sobre o tema. E aí eu começo com o administrador Guilherme Vivaldi, do GESUL.
Prezado prefeito Verde, prazer estar falando contigo, com os amigos da Vanguarda. A minha questão é o seguinte: Nós sabemos que o processo de licitação para transporte público ele é muito complexo, porque envolve muitas questões de custos de operação. Isso a gente pode verificar nas últimas licitações que apareceram apenas um concorrente. Para que traga uma concorrência mais sadia para uma disputa de uma melhoria do processo de transporte da cidade, tem alguma estratégia diferenciada que está sendo pensada? E com certeza aí também considerando o aumento dos transportes via aplicativos. Então, em resumo, a pergunta é a seguinte: essa licitação ela vai ter condições atrativas para outras empresas poderem disputar aí o transporte em nossa cidade?
Valeu, Tiago, um abraço para você. Olha, você fez um resumo...
Guilherme,
um abraço para você, desculpa. Você fez uma pergunta interessante e você já até me deu o caminho para essas respostas. Em primeiro lugar, você disse tudo, o transporte coletivo, não só de Varginha, mas de Minas e do Brasil, vai sofrer uma diferença muito grande a partir, principalmente, dos reflexos dessa pandemia. O que aconteceu? Eu vou tentar rapidamente aqui resumir. Lá em 2018, nós estávamos com um processo redondinho para uma nova empresa, enfim, tudo certinho. De repente, uma outra empresa que não participou do processo licitatório foi ao tribunal, fez alguns questionamentos, enfim, o Tribunal de Contas suspendeu o nosso processo licitatório. Estamos aguardando que o tribunal dê uma definição se vai cancelar ou se vamos prosseguir, e a coisa está caminhando e a gente sabe que o nosso transporte coletivo não está bom por vários fatores, que eu posso rapidamente até mencionar aqui. E aí o que nós fizemos agora nesse começo de mandato? Nós fizemos a revogação daquele processo, até porque quando ele foi feito uma consultoria que fizemos, ouvimos a Câmara, as audiências públicas, ele já não atende mais o momento da sociedade, porque nós, a quantidade de passageiros, para se ter uma ideia, Guilherme, reduziu-se para 50%, era 1.200.000 passageiros, 600 mil passageiros no máximo. E nós temos aí um problema seríssimo que se chama gratuidade. Nós temos mais de 11 mil estudantes que têm essa gratuidade. Nós temos vários idosos e aqui em Varginha se agrava um pouco mais, porque nós temos uma lei municipal para pessoas, os idosos, apenas com 60 anos. Isso significa que nós estamos na contramão, porque enquanto a expectativa de vida aumenta, nós teríamos até que diminuir, aumentar aí o não 65, acima de 70. Mas isso é um assunto que nós vamos tratar diretamente com a Câmara. Além dos estudantes, temos os deficientes, enfim. Sabe, Guilherme, tudo isso aí é inserido no custo do bilhete. Aí a empresa hoje que cobra 4,20, que está querendo um reajuste por esse transporte que a gente sabe que não está bom, fica muito difícil, porque os estudantes não pagam, esse grupo de pessoas, tudo é tranquilo, o bilhete, a tarifa fica em 4,20 e não tem jeito de concorrer. E nós temos esse agravante, né, ou de repente até é a mudança da sociedade, a evolução da sociedade, o Uber, né, que também nós mandamos um projeto. Nós já começamos, viu, Guilherme, a proceder, caminhar com o projeto para essa licitação. De que forma? Aprovamos um projeto bacana na Câmara, eu quero aqui agradecer aos vereadores, do Uber. Nós vamos aí regulamentar isso aí, porque o Uber é aplicativo, ele não pode pegar passageiros dentro do ponto de ônibus, porque ele vai estar aí prejudicando a nossa concessão, ele tem que fazer o trabalho para o qual ele foi criado, através de aplicativos. Então, é uma situação difícil. Aí, para você ter uma ideia, já estamos aí preparando um processo para contratar uma empresa para fazer a consultoria para nós nessa nova realidade, nesse novo xadrez aí, e ao mesmo tempo nós temos que ter a consciência, nós gestores, de que nós vamos ter que subsidiar essa gratuidade, não todo, porque nós não teremos caixa para isso no primeiro momento, mas aos poucos nós vamos fazer dentro desse processo licitatório. No primeiro ano nós vamos subsidiar X% do custo dos estudantes, no segundo mais Y, no terceiro mais Y, para que a gente dê condições da empresa ter competitividade, ter um transporte de qualidade e ter rentabilidade.
Sim. Economista Marçal Serafim Cândido, da Unifal, também tem uma pergunta.
Olá, Prefeito Verde, olá, Rodolfo, ouvintes da Rádio Vanguarda, é um prazer estar aqui com vocês. A minha pergunta seria no seguinte sentido: recentemente, né, Poços de Caldas fez lá uma licitação para gerenciar alguns pontos turísticos e também não houve interessados. E um problema em licitação, que é basicamente um problema de leilões, vou ter ofertantes, E uma forma de aumentar a competição numa licitação ou num leilão é trazer pessoas ou minimizar quem vai entrar. Por exemplo, eu exijo menos. Às vezes pede que a empresa seja uma empresa grande, tem determinados índices financeiros. Não, vamos permitir que empresas menores entrem. Uma sugestão, por exemplo, fazer uma licitação no qual uma empresa concorre para fazer o transporte em determinada região da cidade só em um bairro ou dois. E aí eu queria saber nesse sentido do prefeito o seguinte: há algum estudo nesse sentido para aumentar a competição no processo de licitação? Ainda, esse processo de licitação vai permitir que ao longo do tempo haja reformulações no contrato que incorpore novas situações econômicas? E terceiro, há alguma empresa de fora, uma consultoria ou alguma especialista em leilões para modelar essa licitação no transporte público de Varginha?
Olha, na verdade é o seguinte, o nosso processo licitatório, esse que eu fiz recentemente a revogação, ele trazia todos esses quesitos, exceto esse de partir em regiões para se dar a oportunidade de várias empresas fazer essa gestão. No passado isso não ficou comprovado que não é bom, porque quanto mais você divide o bolo, fica mais difícil de se ter uma rentabilidade, de se ter um processo de qualidade. Nós tínhamos duas empresas, acabou que se transformou em uma, porque nenhuma das duas estava conseguindo prestar um serviço de qualidade, fazendo divisões de bairro, de ruas, enfim. A otimização não foi possível. Mas o que nós fizemos agora, que vamos fazer agora, é o mesmo que fizemos na outra licitação. Já estamos abrindo um processo de licitação. Licitação, você sabe como é morosa e tudo mais. Esperamos que essa nova lei que foi feita agora pelo Congresso Nacional, a revisão da lei de licitação, que ela venha atender a realidade do momento. Então, qual que é o nosso objetivo? Fazermos sim, vamos contratar uma empresa que ela faça a consultoria para nós, para que possamos ela mostrar o que é melhor, qual que é o modelo de transporte público moderno que venha atender o momento contemporâneo.
Mais um convidado, analista, parceiro do Jornal de Vanguarda, é o advogado Cláudio Miranda. Ele é especialista em gestão pública e é o presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Considerando a revogação da licitação e os novos estudos para um novo processo, eu gostaria de saber se vai haver a integração completa das linhas de ônibus, diferentemente do que ocorre hoje, que existe limitação de linhas que se integram e que também gera muita despesa para o usuário, que o afasta, inclusive, do serviço público, inclusive diante do transporte por aplicativo. Assim, eu gostaria de saber se existe esse tipo de estudo e também da possibilidade dos usuários participarem da confecção das linhas, porque muitas vezes as linhas de ônibus não vão aonde os usuários precisam, como por exemplo a linha 22 Carvalhos Novo Tempo, que não dá acesso ao CAIC, onde as pessoas fazem procedimentos de saúde, como acesso à farmácia e vacina.
Posso começar?
Sim, por favor.
Dr. Cláudio, muito obrigado pela pergunta. Aproveito aqui a oportunidade para te agradecer muito. Você tem nos ajudado bastante em relação à presidência do Conselho Municipal de Saúde. Em nome da população, nós agradecemos aí a sua parceria. Olha, o outro projeto que foi feito, Dr. Cláudio, realizou-se algumas audiências públicas, exatamente para ouvir a sociedade, para que dê opinião. Mas, lamentavelmente, a gente tem que ser muito franco aqui. Você faz uma audiência pública para decidir um assunto tão importante quanto esse, para ouvir a comunidade, para ouvir as pessoas, lá como vai funcionar o transporte coletivo, praticamente pouquíssimas pessoas se interessam e comparecem. Na verdade, a gente tem que ser muito franco. As críticas são fortes. A hora que você precisa das pessoas para que a gente possa fazer um projeto integrado para defender a população, infelizmente a participação é muito pequena. E o senhor, como presidente aí do nosso conselho, sabe como é que funciona isso. Mas, de qualquer forma, nós temos que cumprir o compromisso de fazer as audiências públicas e de ouvir a sociedade. Mas, por outro lado, a questão da integração, ela já existe. Só que ela existe muito ainda, muito modesta. Para você ter aqui uma ideia, eu tenho um número aqui, a integração das tarifas, hoje nós temos 13,10% que usa, pessoas que usam essa tarifa da integração. Com a nova licitação, tudo isso vai ser bem delineado. A integração, para que a pessoa dê continuidade na sua viagem, sem ter que pagar um segundo bilhete. Nós vamos ter aí a questão do aplicativo, para que a gente acompanhe também. Mas o mais essencial que eu acredito. Eu posso colocar o melhor modelo de transporte público. Se eu não tiver fiscalização, eu não vou dar conta. Então, eu estou preparando para que a gente tenha uma fiscalização efetiva no transporte público e também na questão do transporte de Uber. Isso é importante que se diga, porque nós queremos que as pessoas de Varginha, sim, que moram em Varginha, tenham oportunidade de trabalhar no Uber, para que a gente evite que pessoas de todas as cidades da região, até de outros estados, venham para cá. Então, o nosso objetivo, doutor, é exatamente isso. Vamos ouvir os conselhos, ouvir a comunidade e fazer uma licitação bem enxuta que possa realmente trazer para nós um transporte eficiente, pontual e, sobretudo, de qualidade, né?
Prefeito, em resumo, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, quanto tempo ainda para o varginhense ter o serviço de transporte coletivo urbano que ele merece?
O nosso planejamento, é bom até dizer, o doutor Claudio fez essa pergunta, é para que nós vamos agora abrir, já estamos abrindo o processo para contratar a empresa de consultoria para a gente fazer um trabalho bem bacana nisso aí. Depois abrimos o processo e, como foi dito para outra pessoa,
professor
aqui,
Marçal.
Professor Marçal, é um processo moroso. Muitas vezes você fala que 2-3 meses vai ficar pronto, de repente não consegue, de repente há uma impugnação, alguma coisa nesse sentido. Mas o nosso planejamento é que até junho a gente já esteja com esse processo pronto e que a empresa vencedora, seja qual for, já coloque aí em prática o nosso projeto de mudar, de trazer um projeto, ou melhor dizendo, um transporte coletivo modelo e de qualidade. Então, repito aqui, até junho a gente vai estar com isso tudo resolvido.
Prefeito Verde Lúcio Melo, do Avante, meu melhor agradecimento pela sua presença. Meia hora de conversa muito produtiva e abrir meia hora na agenda do prefeito para a Rádio Vanguarda é um privilégio.
Rodolfo, eu agradeço muito e peço desculpas aqui, que eu vou fazer mais um apelo à população de Varginha, aos nossos amigos, às pessoas, por favor, faça a sua parte, que a prefeitura com certeza está fazendo a parte dela, vai continuar fazendo, mas eu preciso que você que está aí nos ouvindo, faça a sua parte, use a máscara, evite aglomeração, essas viagens para praia nesse momento não serão boas, deixa para o outro ano, enfim, nos ajudem a ajudá-los.
Jornalismo de vanguarda é aqui.